Voltamos aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira, desde o começo do programa, também ao longo do jornal da CBN Primeira Edição, trazendo as informações sobre mais um momento caótico, né, na cidade de Campinas, quando a gente fala da área da saúde. Unidades hospitalares estão superlotadas, há problemas no hospital da PUC Campinas, há problemas no hospital Mário Gatti, final de semana, infelizmente, a morte desse bebê, que estava, segundo a nota da própria prefeitura, com complicações graves respiratórias, e aguardava um leito de UTI, estava no pronto-socorro infantil, mas não tinha esse leito. E, infelizmente, esse bebê morreu no Mário Gatti por falta de leito na UTI. Nota também informa que todos os cuidados possíveis naquele momento foram feitos com esse bebê, e a gente, é claro, acredita nisso, que a equipe médica tentou sim salvar essa criança, a gente sabe disso, mas falta estrutura. Porque esse não é um problema que vem acontecendo de agora, quase todos os anos, pelo menos numa sequência aqui de uns 3 anos para cá, a gente vem noticiando, chega essa temporada, termina abril, começa maio, e uma temporada com um tempo mais seco, aí você tem gripe, nesse ano uma nova epidemia, deve ser a terceira maior epidemia da história de Campinas, de dengue, então é mais um fato nesse ano, mas todos os anos temos a gripe, e também os problemas respiratórios graves, e todos os anos há uma superlotação no Mário Gatti. Há também uma contenção no próprio Hospital da PUC, que mudou de nome, era o Celso Pierro, agora é o Hospital da PUC Campinas, que pede para que não se busque atendimento, né, de urgência e emergência. Isso quase todos os anos, exatamente nesse período. A Unicamp fez a parte dela, né? Dobrou, agora recentemente, os leitos de UTI lá no Hospital de Clínicas. Mas a situação permanece muito complicada. Nós estamos em contato neste momento com o presidente da Comissão de Saúde, Comissão Permanente de Saúde na Câmara de Campinas, o vereador Pedro Tourinho, do PT. Muito bom dia, vereador.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Stephanie. É uma situação dramática que a gente está vivendo na cidade, que exige mesmo uma discussão pública muito mais séria do que a que está sendo feita, na minha opinião, até o momento, pela administração e na cidade. Então, tema sério, essa morte desse bebê de 6 meses é uma tragédia que é difícil a gente precisar se seria evitável ou não, porque a gente não conhece as condições clínicas específicas desse caso, mas é seguro afirmar que esse bebê não recebeu os cuidados aos quais ele tinha direito, né, aos quais ele deveria receber, porque ele não estava numa UTI, o que por si só já implica numa situação muito, muito, muito trágica e triste, né, uma falência efetiva da cidade de Campinas na sua tarefa de cuidar da sua população.
E como o senhor mesmo disse, a gente não pode precisar o que realmente aconteceu, como estava, né, a condição de saúde desse bebê, e até se tivesse um leito, isso não aconteceria, né, se ele não viria a óbito. Poderia ser que sim, mas a falta de um leito, isso é grave.
Exatamente. Veja, nós estamos tratando de uma situação que ela não é surpreendente. Como assim? Feito você falou mesmo na introdução aqui da nossa conversa, a gente está tratando dos quadros respiratórios sazonais. Todo ano, há muitos anos, nessa época existe uma sobrecarga dos serviços. Isso não é nenhuma surpresa, assim como não é nenhuma surpresa que a gente tenha um aumento da incidência de casos de dengue, né, a partir do mês de março, todo ano. Isso é, né, são as questões sazonais típicas do ambiente onde a gente vive, das nossas cidades, do nosso espaço. Porém, o que é, na minha opinião, crítico e grave é a inércia da administração. Esse tema já estava sendo tratado, né, pela imprensa alguns dias na cidade de Campinas, e a gente viu respostas protocolares da parte dos administradores da cidade, né, respostas do tipo, todas as crianças receberão o cuidado do qual precisam, está tudo sob controle, é grave a situação, mas estamos manejando, sendo que, na verdade, o que nós temos para dela é uma ausência de investimento nesse setor há muitos anos, né, a gente para falar assim, sem nenhuma, vamos dizer, leviandade, no mínimo uns 4, 5 anos nós já temos em que essa situação vem recorrendo e vem sendo cada vez mais grave, mais dramática. A gente está enfrentando epidemias, né, de quadros virais sazonais cada vez mais graves, né? A bronquiolite é um quadro que todo ano recorre, o vírus sincicial respiratório, e acomete de forma muito grave as crianças pequenas, os bebês, né? Então não há surpresa, porque isso qualquer departamento de saúde pública, de uma secretaria de saúde muito menor que a de Campinas, já tem condições de alertar o gestor para que as medidas sejam tomadas. E nós tivemos tempo para fazer isso. E acontece que esse tempo não foi aproveitado para instituir as medidas necessárias. Por exemplo, a situação da PUC, né? A PUC com a prefeitura, houve uma mudança na relação entre esses entes. A PUC é um ente muito importante na gestão do Sistema Único de Saúde de Campinas, né? No provimento de serviços, ela corresponde, né, a um percentual superior a 20% do atendimento da rede pública de Campinas em diversas áreas. E aí, com a mudança da relação que se deu da prefeitura com a PUC alguns anos atrás, o hospital da PUC passou a atender apenas casos referenciados ou emergências que chegassem na porta do hospital. Isso, por si só, já gerou uma sobrecarga na porta de outros serviços, como, por exemplo, o PA do Campo Grande ou o Hospital Mário Gatti. Além disso, alguns anos atrás, foi fechada a unidade de pronto atendimento do centro. E a gente tem a UPA do Carlos Lourenço pronta e fechada há 2 anos. 2 anos! Eu não estou falando aqui de um serviço que foi inaugurado ontem. Eu estou falando de um serviço que está há 2 anos, lindo, estruturado, prontinho para funcionar e que nunca atendeu uma viva alma há 2 anos. Então, a gente tem uma situação de empurrar com a barriga problemas que vão se acumulando. E aí agora, de fato, a PUC está atendendo de forma absolutamente sobrecarregada, né? Atendendo além, inclusive, do que está pactuado. O pronto atendimento do Mário Gatti, tanto o adulto quanto o infantil, também vivendo essa sobrecarga. E a gente não viu, por exemplo, uma ação estruturada de ampliação de leitos, de contratação de pessoal, né, Paradela? Uma coisa que tem que ser dita sobre a rede Mário Gatti e o hospital Mário Gatti, que era uma expectativa que nós tínhamos de uma resposta ágil, rápida, para enfrentar a crise que foi se agravando ao longo dos últimos anos na rede de saúde de Campinas. Era, por exemplo, a gente ver a contratação de pessoal. O Mário Gatti, as pessoas precisam saber, via de regra, falta profissional em todos os setores. Profissionais de enfermagem, profissionais médicos. Não é que falta um ou dois. A gente tem déficits de 2 dígitos percentuais. Então, são situações em que a gente acaba tendo a maior parte do serviço sendo tocado por profissionais que são desviados de outro setor. Puxa um profissional de uma enfermaria, joga no pronto-socorro, tira do pronto-socorro, joga na UTI, tira da UTI, joga na enfermaria e vai fazendo hora extra, né, num processo de desestruturação de qualquer perspectiva mais organizada de cuidado. E aí é lógico, quando o sistema é testado, porque isso é um teste para o sistema, tanto a epidemia da dengue quanto a sazonalidade das doenças respiratórias são testes de estresse para o sistema fracassa, o sistema não dá conta. É isso que a gente está vivendo, né? É uma situação previsível, uma situação lamentável e, na minha opinião, uma situação que é consequência de uma naturalização dessa crise. Um deixa disso, um não é bem assim, essa é uma crise nacional, sempre as mesmas desculpas, mas a gente não vê efetivamente um empenho na altura, do que esse desafio exigiria da parte da administração. Essa é a minha avaliação. Eu estou extremamente preocupado, chateado com o fato de isso estar acontecendo novamente na nossa cidade.
E, vereador, o senhor citou essa relação, né? Uma relação que mudou ao longo desse tempo entre o Hospital da PUC Campinas com a prefeitura aqui da cidade, né? O senhor lembrando muito bem, agora ele atende pacientes referenciados, só indicados, né, por outras unidades de saúde para fazer o atendimento lá SUS, ou mesmo de urgência, ele não é mais um porta aberta, né? O Hospital da PUC Campinas. E essa relação está bem estremecida desde então, né, entre a prefeitura e a PUC. Lembrando até, isso que a gente vem citando desde o começo do programa, que essa é uma situação recorrente, e nos outros anos, quando chegava esse momento aqui que a gente está falando, novamente, abril e maio, e novamente as UTIs estavam superlotadas. Até a prefeitura criticava o hospital da PUC Campinas, porque o hospital da PUC Campinas falava para ninguém mais procurar. Não venha ao hospital da PUC, procure outros locais. E a prefeitura tem entrevistas aqui ao CBN Campinas, as autoridades falavam, não, mas pelo menos o Mário Gatti aceita, a gente está super lotado, mas nós estamos recebendo. Uma situação que não está acontecendo no hospital da PUC. Essa relação estremecida entre PUC e prefeitura prejudica a população, né?
Claro que prejudica a população, né? Essas decisões que foram sendo tomadas pela prefeitura, elas todas são decisões que vão lesar a população em última instância. A não abertura da UPA do Carlos Lourenço, o fechamento da UPA do centro, a mudança na relação com a PUC. Ah, teve uma crise? Teve uma crise. Essa crise se deu faz quanto tempo? 2 anos. Já era tempo dessa relação ter ela, evidentemente, a PUC é parceira da prefeitura, presta muito serviço e tudo mais, mas era evidente que a prefeitura precisava trabalhar essa relação também com a PUC de forma um pouco mais consequente, né? Por exemplo, construindo medidas para que a PUC pudesse, tivesse condições de apoiar mais a cidade neste momento que a gente está vivendo agora, né? Abrindo mais leitos, reorganizando o Hospital Mário Gatti também para que ele pudesse ter mais condições de atender essa demanda, né? Sem a sobrecarga que a gente está vivendo para os profissionais, sem a falta de estrutura que a gente está vivendo, né? Porque não é só uma questão de falta de profissionais, que eu vejo como o mais grave, mas é uma questão de falta de estrutura. O PA infantil, o PS infantil do Mário Gatti, alguns dias atrás, um mês atrás talvez, teve uma ruptura de cano que alagou o pronto-socorro. Quer dizer, ali as condições, inclusive sanitárias, de trabalho estão inadequadas. A gente precisava ter uma ação, e houve tempo para a prefeitura para pensar essas ações, tempo não faltou, né? Que de fato abordassem isso, como eu disse, compreendendo a gravidade desse tipo de situação ano após ano, né? Preparando, fazendo um plano organizado, estruturado. E isso é um desafio que eu diria natural e previsível, feito eu disse. Então a secretaria tinha obrigação de tratar isso com a urgência que essa situação implica, né? Não é só teve essa tragédia desse fim de semana, mas tem muitas outras tragédias que acontecem que às vezes passam despercebidas, né? Por não terem a mesma dramaticidade, o mesmo componente trágico do que aconteceu agora, mas muitas outras pessoas enfrentam situações muito tristes, dramáticas, e um contingente ainda maior enfrenta condições inadequadas de atendimento, com filas de 12, 14 horas, né, de espera na porta dos prontos-socorros, do pronto-atendimento da cidade, né, um atendimento, às vezes, que não consegue ser feito a contento do jeito que deveria, justamente pela sobrecarga dos serviços. Então, essa questão de pessoal, particularmente, era urgente que a prefeitura conseguisse enfrentar isso de forma mais consequente, mais firme. Né? A gente, na Comissão de Saúde da Câmara, está chamando agora, chamou já, né, uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde da Câmara na manhã da próxima quinta-feira, lá na Câmara de Campinas, com pauta única, exclusiva, para enfrentar a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência que se dá agora por causa das doenças sazonais. Essa é a pauta exclusiva. Estamos emitindo um convite para a reunião para a PUC, para a Secretaria Municipal de Saúde, para o hospital, para a Rede Mário Gatti, para a Unicamp, né, para o Conselho Municipal de Saúde, para que a Câmara se coloque nesse papel, que é o de ser um intermediador, um promotor do diálogo e do debate entre as partes, e a gente tente, pelo menos, garantir dos agentes públicos um compromisso mais consequente, mais efetivo, com algumas medidas para resolver isso.
E, vereador Pedro Touro, em paralelo a toda essa situação da saúde, né, falta de estrutura e tudo mais, essa situação, inclusive, do bebê que faleceu no final de semana na unidade aqui de Campinas, nessa segunda-feira, a Câmara vota o projeto de lei de aumento do vale-refeição aos servidores da Câmara e também a iniciativa de estender esse vale-refeição aos servidores comissionados. Queria saber a sua opinião em relação a isso.
Olha, essa é uma discussão super delicada que foi feita pelo sindicato com os servidores da Câmara, com a presidência da Câmara, né? E a gente acha que essa questão do vale alimentação, embora seja uma discussão que, vamos dizer, gera uma certa controvérsia, ela não é nenhum tipo de absurdo, nenhum tipo de, vamos dizer, não é nenhum tipo de ação inadequada, né? Os servidores há muitos anos já pleiteiam isso, o sindicato fez essa discussão com a presidência da Câmara, a presidência da Câmara avaliou que havia orçamento para isso, a Câmara tem um orçamento próprio, então a gente acha que é uma conquista dos trabalhadores lá da Câmara. É isso que a gente está entendendo nesse sentido dessa discussão que está acontecendo lá.
Mas, vereador, nesse não é um momento de austeridade, um momento de crise, que a própria prefeitura fala que não tem dinheiro. Esse dinheiro, serão 4 milhões de reais a mais. A gente sabe, sim, por mais que seja debatido e seja um questionamento feito pelos próprios comissionados da Câmara, que hoje não recebem, mas os servidores efetivos sim, e além do que, um aumento que vai para R$ 1.400, um número muito maior do que o próprio salário mínimo que a população hoje ganha, os mais pobres. E esses mais pobres que precisam, né, que dependem tanto desse SUS. Esse dinheiro, esses 4 milhões de reais, não poderiam lá no final do ano serem devolvidos para a prefeitura, como a Câmara todo ano faz, né, e até chama a imprensa, fala que devolveu um dinheiro, e poderia ser utilizado em unidades de saúde, para ter um leito de saúde?
Poderia, você tem razão. Todos os recursos da administração têm que ser distribuídos de forma conforme as prioridades. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a saúde é uma prioridade. Nós temos um orçamento na área da saúde de R$1.500.000,00. Né? R$1.500.000.000. Então é um orçamento muito alto. E, inclusive, parte desse orçamento, isso é parte da minha crítica, ano passado, não foi executado. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas houve uma não execução de mais de R$200 milhões desse orçamento ano passado. Então, quando a gente fala de 4 milhões, é muito dinheiro. E você tem razão, ele pode fazer diferença. Com 4 milhões, por exemplo, dá para construir um centro de saúde ou dá para pagar um mês de funcionamento de uma unidade de pronto atendimento. Um mês, não é tanto tempo, não vai mudar o mundo completamente, mas vai ser parte de um esforço que pode sim beneficiar a cidade. Agora, o fato é que teve R$200 milhões, que não foram executados. Houve uma redução efetiva do gasto da saúde sem uma redução do orçamento. Ano passado, o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, em 2018, ele caiu de 31% do orçamento geral do município para 26% do orçamento geral do município. Então, a gente teve uma queda de 16, 15% do gasto que a prefeitura faz na área da saúde, sendo que a arrecadação da prefeitura ano passado não diminuiu, a arrecadação aumentou. Então, veja, quando a gente fala assim, né, às vezes fala, ó, esse dinheiro não pode ir para lá, não pode ir para cá, sempre pode, sempre pode. A gente, evidentemente, tem que garantir que todas as áreas da prefeitura recebam recursos de forma adequada. Agora, eu não consigo entender é como é que uma prefeitura que tem R$1.500.000.000 para gastar na saúde, que enfrenta esses problemas, que gastava 31% do orçamento, opta, de repente, por baixar esse valor de 31% para 26% do orçamento. Então, é uma queda muito significativa e, a meu ver, inclusive, mais significativa do que qualquer outro gasto que a gente poderia ter na Prefeitura Municipal, né? A gente está falando de gastos da ordem de centenas de milhões de reais e que, na minha opinião, não foram devidamente distribuídos para outras funções. Essa é a minha grande preocupação. É assim, a gente tirou 15% do orçamento da saúde relativo ao total do orçamento do município de 2017 para 2018, e para onde exatamente esse dinheiro foi? Quais foram as benfeitorias que foram realizadas? Foi para a educação, que, na meu ver, é a outra grande prioridade que a prefeitura tem que ter? Na minha opinião, não foi. A gente não teve um incremento dessa ordem no orçamento municipal de educação. Foi para onde? Na minha opinião, de fato, a gente teve uma despriorização de uma área muito importante, né, que é a área da saúde. Então, assim, essa é uma discussão que eu concordo que ela é controversa, ela é difícil, mas acho que a gente precisa dar as dimensões para ela adequadas e compreender o tamanho realmente do desafio da área da saúde, que a gente só vai resolver, ou pelo menos ter condições de enfrentar a área da saúde no município de Campinas com uma opção real da prefeitura de executar o orçamento inteiro, planejar essas ações de forma um pouquinho mais consistente, preocupada. A dengue, inclusive, a gente teve um avanço, né? Em 2013 a gente teve uma desestruturação, o prefeito Jonas demitiu os trabalhadores da rede do Cândido Ferreira em 2013 de forma, na minha opinião, irresponsável. Isso acabou fazendo com que a cidade não tivesse cobertura de agentes de controle de endemias. Em 2014 e 2015, tivemos as maiores epidemias de dengue do Brasil naqueles dois anos. E agora, em 2018, embora a gente esteja enfrentando uma situação já bastante delicada, ela é incomparavelmente menos grave do que foi a de 2014 e 2015, porque hoje a prefeitura conseguiu estruturar um pouco mais a sua organização para enfrentar a dengue. Então a gente está tendo uma previsão de epidemia para esse ano, que vai chegar aí em algo próximo de 12 a 15 mil casos, e certamente ano que vem um quadro que a gente espera vai ser menor do que os anos de 2014 e 2015, sendo que a gente está com vírus novo circulando, né? Então a gente inclusive poderia ter epidemias do mesmo tamanho, mas é esse tipo de planejamento que a gente precisa ter para todas as áreas, especialmente para aquelas áreas marcadas pela sazonalidade, que são áreas em que esse tipo de planejamento é muito mais fácil do que quando chega uma doença do nada, uma epidemia nova, uma doença que a gente não tem como prever.
Vereador Pedro Tourinho, que é presidente da Comissão de Saúde na Câmara de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas.
Eu que agradeço, estou à disposição e reconvoco aí a população para acompanhar e participar da reunião da Comissão de Saúde na quinta-feira agora, de manhã, né, a reunião extraordinária para tratar dessas questões das doenças sazonais e da sobrecarga dos serviços de urgência e emergência.
Muito obrigado.